Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em antena. A Universidade do Minho pretende instalar pelo menos mais 5 laboratórios no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior de São Cosme, em Vila Nova de Famalicão. A intenção foi avançada pelo reitor, Rui Vieira de Castro, à margem da inauguração, na passada sexta-feira, da exposição itinerante Universidade do Minho, 50 anos, a reinventar a educação e o conhecimento. Neste momento, o polo da Academia Minhota conta com 7 grupos de investigação, sendo que o objetivo passa por alcançar os 12 laboratórios num curto espaço de tempo, como revela o responsável máximo da UMINHO.
O nosso esforço está em consolidar esta experiência. Temos neste momento 7 grupos de investigação já sediados no polo. Queremos alargar esse número até aos 12 grupos a relativamente curto prazo, de forma a conferir uma cada vez maior consistência a este projeto, que, como digo, não é uma representação simbólica, é algo que complementa aquilo que é o projeto da Universidade do Minho para a região. E desse projeto faz parte a indução da transformação da economia.
Quanto às áreas de investigação, serão sobretudo ligadas às ciências e engenharias.
Nós temos hoje laboratórios de eletrónica, temos laboratórios de física, temos laboratórios de biotecnologia, temos laboratórios de ciências em geral. E é esse o perfil que queremos que de facto se mantenha ali, portanto o alargamento que virá a ser feito é um alargamento que continuará a ser prosseguido no sentido da consolidação deste perfil para o próprio polo.
A Universidade do Minho prepara-se para instalar pelo menos mais 5 laboratórios no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior de São Cosme, em Vila Nova de Famalicão.
O Minho em antena.
Aumentar o valor das propinas, subir o número de vagas em algumas universidades e fechar outras e dar uma volta completa à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Estas são algumas das recomendações de Nuno Palma, autor do livro As Causas do Atraso Português, apresentado na passada quarta-feira na Escola de Economia e Gestão da UMINHO. Abordando especificamente a questão das propinas, o professor catedrático do Departamento de Economia da Universidade de Manchester considera que é preciso mudar a política em vigor.
É um aumento sempre acompanhado por uma intervenção do Estado em que lhe é dado um empréstimo a essas pessoas. Portanto, o que acontece é ninguém, por falta de recursos, deixa de ir para a universidade. Se tem notas para entrar, entra na universidade pública. A universidade deveria ter a liberdade de cobrar as propinas que entendesse, pelo menos dentro de um limite muito maior do que é o que existe agora, e depois a pessoa, quando entrar no mercado laboral, tem que devolver isso, saia ou não do país. Isso cria um alinhamento entre quem beneficia e quem paga, e que é muito mais socialmente justo do que temos agora, que é, na prática, os pobres a pagar os ricos. Pelo menos os pobres pagam impostos em termos líquidos, porque os muito pobres em termos líquidos não pagam impostos em Portugal.
No entender de Nuno Palma, de certa forma, os pobres estão a pagar para os ricos estudarem.
É uma política fiscalmente regressiva o que nós temos agora, não é? Temos pessoas que vão para as melhores universidades porque têm as notas mais altas, em parte isso será por mérito, mas em muitos casos também vem de contextos sociais e económicos muito favorecidos, e que depois vão pagar 800 euros por ano. Quem é que está a pagar na prática o resto? A diferença do custo real, que é muito superior a 800 euros, são as pessoas que não vão para a universidade, são as pessoas que nunca foram para a universidade ou até que vão para universidades privadas, e portanto não é errado dizer que são os pobres a pagar pelos ricos.
O auditório DST da Escola de Economia e Gestão da UMINHO encheu para a apresentação do livro As Causas do Atraso Português, de Nuno Palma, professor catedrático do Departamento de Economia da Universidade de Manchester. A sessão contou também com a participação dos professores da EEG, Silvia Sousa e João Cerejeira.
O Minho em antena.
A presidente da Associação Académica da UMINHO não concorda com a junção do Ministério do Ensino Superior na pasta da Educação, mas acredita que poderá ser um bom sinal a escolha de Fernando Alexandre, docente da Academia Minhota, para liderar este dossiê. Margarida Isaías teme que a junção destas duas grandes áreas deixe o ensino superior para segundo plano.
Estando junto com o Ministério da Educação e sendo a educação uma área muito grande que retira muito tempo ao próprio Ministério, preocupa-nos que que o ensino superior não seja depois uma prioridade. A verdade é que já vivemos anos em que os ministérios estavam juntos, anos em que os ministérios estavam separados e temos verificado que quando estão separados há um maior foco naquilo que é o ensino superior e, portanto, acaba por ser uma vantagem, claro, para o ensino superior e para os estudantes, uma vez que os temas acabam por conseguir ser melhor trabalhados.
A presidente da AA Minho considera um bom sinal a escolha de um académico para a liderança daquilo que considera um superministério.
Ficámos muito felizes por saber que o novo ministro é um docente da Universidade de Minho, é sempre também uma valorização daquilo que é a Universidade de Minho no país. O facto também de ser alguém que vem do ensino superior é sempre uma mais-valia para garantir que este superministério também se foca no ensino superior, portanto acho que sim, acho que é um bom sinal.
Declarações de Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Minho, a propósito da fusão do Ministério do Ensino Superior e da Educação e também da escolha de Fernando Alexandre para a pasta.
O Minho em antena.
Aveiro será palco das fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários de 5 modalidades. De 15 a 26 de abril, 30 clubes da Federação Académica de Desporto Universitário vão estar em competição. O sorteio foi realizado na reitoria da UAV. Ricardo Nora, presidente da FADU, salienta os principais números associados a este evento desportivo.
Mais de 1.500 estudantes, atletas, oficiais, treinadores, árbitros e voluntários. Em 5 modalidades, handball, basquetebol, futebol, futsal e voleibol. E acho que não me esqueci de nenhuma. Que aqui participarão, dividem-se entre 7 instalações esportivas, multiplicam-se pelas 70 equipas dos 30 clubes da FADU. O resultado traduz-se naturalmente em 9 campeões nacionais universitários. 130 jogos, 164 horas de competição.
As fases finais dos CNUs são organizados pela FADU e pela Associação Académica da Universidade de Aveiro. Decorrem de 15 a 26 de abril e a AA Minho vai estar presente.
O Minho em antena.
O Laboratório de Software Confiável, do Inesctec, está a desenvolver um ecossistema que irá permitir aumentar a transparência das bases de dados. O PET, Privacidade e Transparência, trata-se de uma forma de combater a corrupção, sem colocar em causa a privacidade dos dados. Em entrevista ao Minho IID, a investigadora do HasLab, do Inesctec e professora convidada do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Ana Nunes Alonso, explica como poderá ser aplicado este ecossistema.
O PET é um ecossistema em que temos o prestador de serviço, temos os utentes desse serviço, temos entidades como, por exemplo, a comunicação social ou alguém que esteja interessado em ver qual é que é o desempenho do prestador de serviço. Por exemplo, o utilizador faz de querer saber qual é a sua posição numa lista de espera para um serviço, por exemplo. Vai ter uma resposta, está na posição 7 ou está na posição 8 ou qualquer coisa desse género. Em particular, perceber se a sua posição se está a subir na lista, se está a descer. Isso evita que, por exemplo, se possa ter respostas que sejam contraditórias.
Além do acompanhamento das concessões privadas no Serviço Nacional de Saúde ou mesmo das autoestradas, o PET poderá ser aplicado, a título de exemplo, às empresas operadoras de TVD.
Os serviços tipo Uber, que têm preços que variam de acordo com a necessidade de utilização do serviço, ou seja, em alturas de ponta, por exemplo, o serviço é mais caro. Imaginem que seria possível o utilizador ter a certeza que quando a Uber diz que o preço é mais caro porque a taxa de utilização está acima de um determinado nível, ter de facto a garantia que é isso que se está a passar. Outro exemplo seria pensar em concessões, por exemplo, concessões que o Estado faz a empresas privadas e o Estado conseguir verificar qual é que é o nível de serviço que o concessionário está a conseguir dar, mas sem saber necessariamente os detalhes de quem é que usa esse serviço.
Ana Nunes Alonso, investigadora do HasLab, do Inesctec e professora convidada do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Minho, foi a convidada da última edição do Minho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.